da tua rádio.
Bom te receber aqui mais uma vez.
A gente agradece sempre o espaço que, né, nos dado aqui.
Legal, Alessandro, boa tarde.
Boa tarde, tudo
bem-vindo.
Bom? Muito obrigado.
Como é que estão os preparativos? Para o pessoal entender qual é a competição que acontece nos próximos dias, dia 21 de maio, início do...
Gauchão Sub-17 pela Federação Gaúcha.
Uhum.
Até o momento a gente já teve o sorteio dos grupos, né? Que já foi passado para o pessoal aí, que a gente pegou um grupo, até eu digo o grupo da morte, né?
Ah, é?
Que é Caxias, Juventude, clássico com o Gaúcho de Passo Fundo.
Pedreira.
São Luís de Juí, o Garibaldi e mais um time de São Luís lá, que é uma escolinha, que joga pelo time de Farroupilha, pela Federação de Farroupilha. Então a gente está montando o elenco ainda, a competição, que nem você disse, começa agora dia 21, mas está vindo meninos de fora para reforçar o time, que a gente quer fazer um time de competitivo, como é competição, que a gente sempre frisa, que nós temos o projeto social, que seriam as escolinhas, né? Uhum. Todos os núcleos, que continuam normal essas aí, que até também vão disputar agora o regional e mais uma copinha ali pro lado de Serafina Coreia. E eu, agora o time tipo de competição mesmo, o Sub-17, vai disputar pela Federação Gaúcha, que tem início agora previsto para o dia 21 de maio.
Quantos vieram de fora?
A princípio agora nós temos 4 que chegaram de Nova Santa Rita, com o professor Cláudio, que está aí com eles, e 3 de Erechim. Mas a gente já está agora, semana que vai chegar mais meninos, vai vir 2 de São Paulo e 2 da Chapecoense, lá de São Paulo, do Red Bull Bragantino. Um goleiro e um atacante que estavam jogando lá nas categorias de base lá do Bragantino.
Olha ali. E aí, Alessandro? Gostando de Marau?
Sim, uma cidade muito boa, bem calma.
Conta pra nós gostando um pouco da tua história.
Eu jogava pelo Caju, em Nova Santa Rita. A gente foi jogar a Copa Soccers, em Canoas. Aí lá tinha empresários da Soccers. Fui junto com o Cláudio e acabou que eles se interessaram em mim e me trouxeram até aqui.
Uhum.
E eu espero estar fazendo um bom desempenho, ajudando a equipe no que eu puder, tanto quanto dentro e fora de campo.
Sempre incentivado pela, claro, família.
Isso aí. Minha família me ajudou bastante para eu vir daqui.
Uhum.
Muito apoio e espero estar fazendo valer a pena.
Sabe que esses dias, Clair e Alessandro, eu conversava com o Larry, né?
Isso.
Que é um
famoso Bastião, né?
Bastião, e já foi jogador do Grêmio, tem uma história maravilhosa também no esporte, no futebol. E ele me falava do alemão, atleta do Inter, né? Que, nossa, foi muito desafiador a trajetória dele até chegar num time profissional.
É que nem a gente diz, Camila, a gente vê a gente tá no meio desse futebol porque a gente gosta. A gente vê o que esses meninos passam. Teve meu filho também, que jogou até pouco tempo agora, porque devido à pandemia ele parou também. Até a pandemia tirou o sonho de muitos adolescentes que estavam naquela idade, que nem eu digo para eles agora, eles vão disputar sub-17, né?
Uhum.
Então, é uma categoria que nós podemos fazer o que para eles? É a vitrine pro futebol. Eles jogando no Safurfa, mas eu vou jogar no Safurfa. Não, o Safurfa é uma vitrine, porque vai jogar contra Caxias, vai jogar contra a Juventude, lá na frente pode pegar o Inter e coisa assim. Então, de repente, um empresário, alguém vendo eles aí se destacando dentro desse gauchão, pode abrir as portas para um clube grande, né? Que dentro, vindo para essa história do alemão, tu vê poucos jogadores, vamos dizer assim, de um milhão, um estoura. Então, é uma carreira sofrida, a gente veio o esforço também, que nem eles vindo de fora, de cidades, às vezes ficar longe do pai, da mãe, para vir aqui realizar um sonho. Então, a gente diz assim, a gente é uma família Safurfa, a gente recebeu eles de braços abertos, vamos fazendo o possível, a comunidade nos ajudando bastante também, porque daí a gente fez, Camila, uma campanha aí para arrecadar, como eles vão ficar alojados aí, né, alimentos e coisas, foi muito bem recebido, até um abraço para a Rosana, que é aqui da rádio também, que nos ajudou com cobertores, na campanha do cobertor, para esses meninos que vão ficar alojados. Então, assim, a gente vê que também tem um respaldo da comunidade que está recebendo o Safurfa, os meninos que vêm de fora, para, de repente, quem sabe lá na frente realizar um sonho, vamos dizer assim, chegar no Inter, no Grêmio, dizer, não, ó, eu passei lá pela categoria de base do Safurfa, o pessoal lá de Marau nos ajudou. Então, isso nos deixa, vamos dizer assim, bastante faceiros, alegres, para manter esse projeto de pé.
Claro, e é um incentivo, né, Alessandra? Até eu acho que você pode falar sobre isso, sobre esse amparo que o time está dando. O Clair falou da comunidade, comunidade marauense sempre foi, né? Mas o clube, o Safurfa, recebe muito bem os atletas. Se você puder nos falar também sobre isso.
Sim, sim, tem uma ótima recepção, não tenho o que reclamar. Pessoal, muito gente boa. E mais ou menos isso, né?
E qual é a tua rotina aqui, assim, além dos treinos, né, logicamente?
A gente tá esperando os documentos vindo de Nova Santa Rita, dos colégios, pra gente poder começar os nossos estudos, a gente vai...
Então, continua estudando e treinando. Sim.
Frisar, Camila, que é assim, uma das regras da Federação Gaúcha, como é time de formação, o primeiro quesito pra tu federar um jogador, tu tem que federar ele que nem fosse profissional, na CBF, no BID, tudo normalzinho. Mas o primeiro tem que estar frequência escolar, tem que estar estudando. Se não tiver no colégio, não tiver estudando, não pode federar o menino. Então, a federação, ela preza muito por isso aí, porque que nem a gente diz, dificilmente a gente torce para todos eles dar certo, mas nem todo mundo vai dar certo. Então, lá na frente, se ele não vai dar um jogador profissional, ele vai dar um bom médico, um bom advogado, qualquer profissão que ele seguir, ele não para os estudos. Então, por isso que a federação frisa muito a questão do estudo.
Formação de corpo e de mente. É importante para tudo, né?
Isso.
Ou seja, se você se transformar num jogador profissional em times maiores, quero dizer, que profissional já, de alguma forma, já pode ser considerado, né?
Isso.
Ótimo, né? Se é teu sonho. E se não, ganhou em habilidade, aptidão física e também, né, todo esse conhecimento que ninguém mais te tira. É a tua ideia se profissionalizar no esporte?
Sim, claro. Estamos na luta para isso. Espero estar alcançando meu objetivo.
Tem algum time, assim, em que você gostaria de atuar?
Time do coração, assim, que tu diz, não, um dia se eu chegar lá, eu tô realizado.
Eu gostaria de jogar no Grêmio.
Imagino. Tá ajudando. Meu Deus, gente. Alguém no Inter, por favor. Alguém siga os passos do alemão.
Mas assim, a gente diz, Camila, é fases, né, que vem, né?
Uhum.
Então, como de repente essa nova geração vem com mais, na época do Grêmio pegar títulos,
claro,
a gente vê
claro,
que tem mais. Mas hoje, que nem eu disse, assim, o cara quer ser profissional, independente de clube, eu acho que o sonho dele é alcançar ser o jogador profissional.
Uhum.
Sobreviver, viver, dar uma, de repente, uma vida melhor para os pais, que os pais também sofrem muito nessa etapa de formação deles, que às vezes tem que abrir mão de muita coisa para manter o filho, às vezes, longe de casa, para jogar, para ter a despesa dele, para conseguir, quem sabe, um dia lá alcançar o sonho dele e dar esse retorno para a família, né?
No fim das contas, também, a própria convivência com os outros atletas, né? Isso aí é uma formação também, não deixa de ser, né?
Não, isso ajuda muito, eu digo, é que nem dizer, tudo que a gente aprende leva para a vida, né? Então, eu digo, desde o futebol, essa convivência, que nem agora eles vindo lá de Nova Santa Rita, não conheciam a cidade, tem ele mais três meninos, junto com o Cláudio, que é da soccer, que a gente está com uma parceria com eles, que está trazendo esses novos atletas também da Chapecoense, lá do Red Bull, para nós, é tudo uma parceria com a soccer, para quem sabe eles terem aqui uma vitrine, né, que a gente diz o gauchão, e quem sabe mais na frente lá a gente colher frutos com esses meninos num profissional. Hein?
E como é que vai ser o gauchão, assim, estrutura do campeonato, para a gente entender?
O gauchão são quatro chaves de sete, deu 28 times.
Pois é, eu vi que...
Então, o que eles priorizam? Até para questão de custo, que tudo a gente fala é campeonato de base, mas tudo gira custo, arbitragem, viagem, alimentação. Então, essa primeira fase foi meio regionalizada. Então, nós pegamos a região da Serra aqui, tinha a região também que tem, pegamos só o Gaúcho, que é ali de Passo Fundo, mas tinha o Passo Fundo, tem o próprio Marau também, que acho que vai disputar, no princípio estava no Congresso. Então, a gente pegou, caiu na chave da Serra, uma chave até mais forte, por ter Caxias e Juventude.
Uhum.
E vai ser partidas turno único, então a primeira fase são seis partidas, três em casa e três fora, classificam os quatro primeiros de cada chave, aí depois é as oitavas, quartas, semifinais e finais, aí é mata-mata, jogo um em casa e um fora.
Então até o final aí, do dia 21 de maio, até quando mais ou menos?
A previsão é levar até agosto, setembro, vai ser mais enxuto esse ano pelo seguinte, que é ano de Copa, né?
Sim, sim.
Então novembro por aí começa a Copa do Mundo, então todos os campeonatos têm que estar finalizados. E até por questão de diminuir um pouco de datas, então vai terminar em torno de agosto, por aí setembro vai acabar. Senão, se fosse um outro, porque a gente resolveu isso em conjunto com os outros times. Então, a gente optou por essa fórmula para até reduzir um pouco de custo.
Aqui em Marau, os jogos serão no
caso do Renato Beber.
Que tem uma boa estrutura, né,
Clair? Eu acho que os meninos que vêm de fora podem até dizer melhor, né? A gente agora evoluiu muito com essa reforma do Carlos Renato Weber, com o poder público aí apoiando bastante o esporte, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, através da secretária Josiane também. Então, a gente tem uma infraestrutura, até vendo por outros clubes que a gente sai por aí jogar, questão de campo, vestiário, alojamento, a gente tem um campo no parque que é um parque muito lindo, né? Então, assim, a gente tá bem à frente de vários clubes na questão de infraestrutura, de campo, de tudo isso também.
Pois é, quem joga, né, Alessandro, sempre fala que a torcida é o jogador extra,
o décimo,
né?
Segundo.
Nesse caso, o 12º. Como é que vai ser a participação da torcida? Quem quiser acompanhar os jogos, paga ingresso, o acesso vai ser livre?
O acesso da Sub-17 é livre, vai ser livre todos... Os dias, os jogos, a federação está priorizando fazer todos eles aos sábados, até por questão de logística de escola, dos meninos e coisa. Então, se a gente vai fazer um jogo na quarta-feira, tu vai ter que viajar, vamos supor, a Caxias, outra cidade, o menino já não vai poder ir na aula. Então, só se algum caso mesmo, assim, fora extra-campo que dê, vai ser fora do sábado. Então, vai ser quase... todos os jogos aos sábados.
Mais fácil também do pessoal mesmo, né? Prestigiar.
Prestigiar isso. A comunidade vê também, dá um apoio para eles, que nem você disse. O 12º jogador em campo é a torcida. E a gente conta esse ano, como teve esses 2 anos de pandemia, o futebol de campo meio parado aqui na cidade, que o pessoal da comunidade maranhense prestigia os nossos jogos, quando tiver, no caso do Nato Bebre, vão ser bem recebidos lá.
Essa Furfa já teve time feminino?
A gente tem as escolinhas, Camila. Tem agora as escolinhas, tem tanto masculina como feminina.
Mas quem tenha disputado algum campeonato?
No regional, as meninas podem jogar junto com os meninos. Aí o que acontece, Camila? Vamos supor, uma menina é sub-15, ela joga no sub-13. Para comparar, tipo, o porte físico, sabe que a estrutura de uma menina para um menino é diferenciado. E daí ela joga uma categoria abaixo. E agora, nas escolinhas, a Samanta e a Nicole, as duas professoras nossas lá também, elas começaram a fazer um treino específico para as meninas, só para as meninas, no sábado à tarde. Então, dentro dos treinos normais dos dias de semana, horário inverso do colégio, tem esse treino aos sábados à tarde, que seria específico só para as meninas, para o futebol feminino.
Quem sabe, né? Daqui uns tempos.
Hoje, a gente vê todos os clubes profissionais estão com aquele que a CBF botou, né? Tem que ter o clube, tem que ter o feminino junto também. Então, já está abrindo portas também para as meninas, Inter, Grêmio, esses outros times, a ter o futebol feminino. Então, é uma boa iniciativa também para as meninas começarem a gostar um pouquinho mais de futebol, né?
E a sede do Safurfa? Como é que é? Eu sei que passou por uma reforma, ainda precisando de ajuda aí?
As ajudas, Camila, sempre são bem-vindas, né? A gente está, tipo, que nem agradecendo para o presidente Narciso, mandando um abraço para ele lá, que não mede esforços para o Safurfa estar de pé e coisa. A gente conseguiu, durante a pandemia, terminar o último piso em cima, até onde estão os meninos alojados, que está tudo pronto, a parte interna, né? Parte externa ainda falta fazer a parte de acabamento, reboco, essas coisas, para deixar lá mais, um aspecto mais... assim, mais bonito, né, no caso. Mas estamos já com os projetos também encaminhados para futuramente fazer um refeitório. Então, todas as ajudas da comunidade vindo para nós, como é um projeto social, a parte da competição ali também, o pessoal vem de fora, a gente está se esforçando fazer tudo, porque eles também não têm condições até financeiras para se bancar, a gente está tentando, junto com a comunidade, arrecadar recursos para manter eles aqui. Então, toda a doação que vier para o Safurfa é usada no projeto social e juntamente disso aí na competição também.
Perfeito. Sabe, uma hora, Clair, vamos combinar e a nossa equipe pode ir lá e fazer algumas imagens também, né? Pessoal não conhece.
Isso, daqui uns dias a gente provavelmente agora, a gente vai estar fazendo a apresentação do elenco, né? Desses meninos aí. Depende, daqui uns 15, 20 dias vai estar o elenco formado aí. Depende, a gente conversa e vai lá, faz umas imagens lá, faz uma live, de repente, de lá, direto para fazer a apresentação dos jogadores. E assim o pessoal vai conhecendo a nossa sede, né?
Então, vamos combinar, sim. Combinado. Obrigada. Alessandro, boa sorte. Conte com a nossa torcida.
Muito obrigado.
E bem-vindo, Amaral. Tomara obrigado. Que você se sinta bem aqui. Eu tenho certeza que foi bem recebido e vai continuar sendo pela equipe do Safurfa e por toda a comunidade. Clair, sempre bom conversar contigo. Obrigada pela atenção.
Obrigado pelo espaço, Camila. E agradecer toda a comunidade maranhense que sempre nos recebe de braços abertos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você já experimentou o pastelão do Adi? É muito sabor e recheio. Você não tá entendendo. É muito, mas muito gostoso. Tá duvidando? Experimenta. E cuidado, pois você vai se apaixonar. Pastelão do Adi. É na Adi Pizzas.
Disque Pizza WhatsApp 996808606.
Você precisa dar aquela renovada em seu ambiente? A Avivem está à sua disposição, com equipe especializada pronta para oferecer o produto certo para a sua necessidade, com o melhor custo-benefício. Se você, cliente, preferir um atendimento a domicílio, a Avivem vai até você. Basta agendar pelo fone 3342-1207 ou WhatsApp 996-33-3433. E ainda, a melhor negociação com a parcela que cabe no seu bolso. Avivem, a Casa das Tintas, a loja que é a sua parceira.
Na cidade e na zona rural.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Atacarejo Compre Bem. Aqui você economiza muito mais. Em Marau, próximo à Rótula Sul. Atacarejo Compre Bem.